começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, pintei na área de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui no microfone esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dia 13, mês de janeiro, ano 20, com os comentários do Márcio Guedes e Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto, central técnica Rafael Napoleão. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 12 minutinhos e abrindo o programa de hoje.
Uma vez Flamengo.
Campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão das Américas, vice-campeão do mundo. Vamos em frente, quem chega com o Flamengo é o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luizinho.
Boa tarde, Mazella, tudo bem?
Tudo tranquilo.
Graças a Deus, boa tarde a você, ao Márcio Guedes, ao Valdir Luiz, ao Zé Roberto na mesa e a você, ouvinte da Rádio Nacional, ligadinho com a gente em todo o Brasil. Hoje tivemos a apresentação do primeiro reforço do Flamengo, apresentação oficial, primeira apresentação oficial do Pedro primeiro reforço do Flamengo, o Pedro Rocha, atacante que vem por empréstimo do Spartak de Moscou. E ele, Mazella, chega para brigar por posição, com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, talvez o Vitinho, talvez o Gabigol, ainda tem o Michael nessa história, ou seja, tem muita gente com quem o Pedro Rocha deve brigar por posição nesse timaço do Flamengo, esse time que entrou para a história no ano passado. O Pedro Rocha já começou a coletiva dizendo que o Mister vai ter muito trabalho, vamos ouvi-lo.
Penso que mostrando o Mister vai ter muito trabalho para que nesse próximo ano digamos, quebra-cabeça para fazer o time jogar como fez em 2019. Eu estou chegando para somar, para dar uma qualidade a mais. Então, muito feliz com isso, de poder estar agora participando e jogar com grandes jogadores que foram fantásticos no ano passado. Então, uma realização de estar aqui e poder atuar com ótimos jogadores.
Esse aí, o Pedro Rocha, comentando, falando com a gente aqui sobre as dificuldades. É uma dificuldade boa, dor de cabeça gostosa que todo técnico gostaria de ter. Isso que você olhar para o elenco do um clube como o Flamengo, poder olhar o Pedro Rocha, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol se permanecer. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Marcos Braz falando sobre a permanência do Gabigol e outros reforços. E o Pedro Rocha fala com a gente sobre a utilização do número 32. Ele que utilizou o número 32 e vários clubes por onde passou. Ele fala dessa situação, como é que foi a escolha e também da motivação de defender as cores do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
Primeiro, foi uma... Nas nossas primeiras reuniões, a gente citou, né, Marcos? Eu falei da minha vontade de jogar com o número 32 e ele prontamente disse que ia conversar, até porque o João Lucas já era dono do número e acabou dando tudo certo. Mas em relação à vontade de jogar, acredito que pelo ano também do Flamengo, apesar de tudo que o Flamengo representa para mim, mas acredito que pelo ano, pelo trabalho que o Flamengo fez no ano passado, de todas as coisas que aconteceram, acho que isso pesou bastante também.
É o Pedro Rocha, ele é nascido no Espírito Santo. Ele, durante um trecho da entrevista coletiva, Mazela, Valdir, Márcio e amigos, ele chegou até a se emocionar quando falou do pai, o pai que ele coloca que ainda é um dos seus grandes incentivadores e que ele sempre foi torcedor do Flamengo. É, chegou a se emocionar. É muito legal você ver um jogador, uma personalidade, lembrando da família num momento como esse, de todas as dificuldades. O Pedro Rocha nasceu no dia 1 de outubro de 1994, tem 25 anos, 1,78m, é destro. Seus apelidos, o jogador tem apelido chamado PR32 e o Rei do Mineirão, por conta da grande atuação que ele teve na final da Copa do Brasil de 2016. Um dos grandes nomes do Grêmio na vitória sobre o Atlético Mineiro na primeira partida da final daquela Copa do Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho do Pedro Rocha.
Sim, estou vivendo vou viver grandes momentos aqui. Penso assim. Eu nunca tinha passado por esse momento na minha carreira, mas é difícil, é doloroso passar por um rebaixamento. Mas 2020 é um ano novo, coisas novas. 2019 já passou. Todo jogador, ninguém nunca quer passar por esses momentos, mas às vezes eles são importantes para que o atleta, a pessoa, o ser humano cresça ainda mais. Então, acredito que passou, como eu falei, e 2020, sem dúvidas, se Deus quiser, será um ano só de vitórias.
O Pedro Rocha completando aí a sua participação aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, falando justamente sobre o terrível ano de 2019 que ele teve. Aliás, todos os jogadores passaram pelo Cruzeiro, o Cruzeiro rebaixado para a Série B em 2020. Ele fez parte daquele elenco, junto com outros jogadores tarimbados, como Thiago Neves, Fábio, Henrique e Fred. Mas ela já, eu passo a bola para você, Mazela, porque já tem Marcos Braz falando sobre contratações e renovações.
O Marcos Braz falou uma coisa, depois é outra, né?
Então, é por aí.
A gente tem que esperar um pouquinho mais, porque ele é meio Pinóquio, né? Fala uma coisa, depois é outra. Deixa eu cumprimentar aqui no microfone esportivo do Brasil, na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, os nossos queridos analistas, amigos e super inteligentes comentaristas. Primeiro, ele que sabe o que diz. O Valdirzinho. E também ele, que, como é que é? Ele é o...
A Sinergia.
A Sinergia da Rádio com a TV. É o...
Márcio Guedes.
É o Marcinho.
Fala, Valdir. Boa tarde, Mazelinha. Boa tarde, Márcio Guedes. Luiz Ferreira, os ouvintes ligados no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tem o Ferreirinha que joga no Grêmio. Olha só, o Mazela... Antes de mais nada, você falou do Marcos Braz, eu não sou advogado dele, longe disso, mas não é só ele não, a grande maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, eles mentem ou omitem, eles dizem que omitem, mas alguns mentem, então é previsível, eles falam a verdade de hoje para o dirigente, é mentira de amanhã. Então, com relação à contratação do Pedro Rocha, se foi o Pedro Rocha do Grêmio, que quando o Luiz Ferreira falou o Rei do Mineirão, quase que eu caí da cadeira, porque no Cruzeiro ele não tocou na bola, mas foi o Rei do Mineirão pelo Grêmio. No Grêmio foi um belíssimo jogador, fez a diferença, foi pro Spartak de Moscou, parece que desaprendeu, e no Cruzeiro, acho que foi levado pelo mau momento do Cruzeiro, e ele fez parte de um grupo que realmente fez uma campanha pífia, mas felizmente ajudou dois cariocas, porque se não faz aquela campanha pífia, talvez complicasse a vida de dois clubes cariocas. Mas, vamos ver, no Flamengo ele já tá sendo tratado com muito carinho, né? Tá sendo tratado com muito carinho. Mas vamos ver como vai ser o Pedro Rocha com a camisa do Flamengo.
Deixa eu cumprimentar o Márcio Guedes, e o Baldir vai atender aqui, interessantemente, uma consulta. Vamos então com ele no Leme. Hoje um dia meio esquisito, meio triste, um dia meio estranho no Rio de Janeiro. Boa tarde, solta a vinhetinha dele de novo.
Márcio Guedes.
E aí, Márcio, tranquilinho, irmão?
Tranquilinho, meu caro Mazela. Um dia que eu acho maravilhoso, porque depois de um fim de semana de um calor sufocante, principalmente no sábado, e daquele tumulto de ontem em Copacabana, que foi uma verdadeira selvageria, correria, gala lacrimogênio, pancadaria. Ainda bem que eu saí cedo aqui no Mundo da Bola da TV, saí 6h30, que se eu demoro mais meia hora, não chegaria jamais à TV, porque a Princesa Isabel ficou praticamente parada. Mas, dito isso, e homenageando a calma dessa tarde aqui, tranquila, né, do Leme. Quero dizer a você o seguinte, é impressionante como antes mesmo da estreia já transformaram o Pedro Rocha num cracaço de bola.
Eu falava em off isso, Márcio, eu falava em...
Pô, rei do Mineirão, rei do não sei de onde, rei de Spartak, de Moscou, rei do Irã, rei da Pérsia, rei do não sei de onde. Pelo amor de Deus, peraí. Se esse Pedro Rocha jogar 10% do que aquele outro antigo Pedro Rocha, você que já está mais ou menos... É velho de guerra, né, Mazela?
Sim, eu peguei. Eu peguei Dom Pedrito do São Paulo. Dom Pedrito do São Paulo, claro.
Aquela elegância, aquele futebol de alta categoria, né? Se ele jogar 10%, 10%, hein, daquele Pedro Rocha, pra mim já tá de bom tamanho. Acho que é um jogador que deve ter algumas qualidades e pode, vamos dizer, ajudar nesse elenco de luxo do Flamengo que quer formar um time B. Pode ser muito útil aí. Por enquanto, até onde eu sei, é para o time reserva do Flamengo. Não tem a menor chance de desbancar Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, nada disso aí. Pelo menos a princípio, a não ser que tudo mude e os caras passem a esquecer o que jogaram no passado. Tudo bem, o Flamengo está com bala na agulha, né? Está trazendo muito jogador, o Michael, agora é Pedro Rocha, vem outro, o Thiago aí também, vem, então tudo certo. Mas cá pra nós, vamos parar com esse oba-oba, né? Demais, né?
Mas você vê, já, todo mundo que chega é o seguinte: eu sou torcedor desde pequeno, minha família fica muito feliz, é a mesma conversa. Eu acho que o departamento de marketing do Flamengo é muito bom, os outros que são ruins, porque o Flamengo faz o papel dele, tá certíssimo. E os outros ficam, não fazem nada. Vou falar do Rio, Fluminense, Botafogo e Vasco. Tinha que melhorar o seu marketing, porque os caras chegam, o Flamengo já tá na oitava maravilha do mundo.
Que é, ô, mas era, não é só o marketing, não. É porque o cara, sabe, é uma lavagem cerebral.
Feita por quem?
A mídia é uma das causas.
Então.
A mídia, ela.
Mas essa declaração só acontece quando os caras chegam lá, pô.
Mas eu fico com aquilo.
Você tá defendendo o marketing do Botafogo?
Não, tô defendendo porque.
Deve ser
não
ruim.
É só, não é ruim, não.
Deve ser um marketing ruim. Não é ruim. Só tem uma pessoa boa no Botafogo. É ruim do Botafogo, é do Fluminense, é ruim do Vasco.
A gente não pode
generalizar. Ou é do Flamengo?
Não é do Flamengo, porque os caras já ficam com a lavagem cerebral, pá. Então, se você pegar uma entrevista, qualquer jogador do Vasco, Fluminense, do Botafogo, você vai dizer, tô feliz de estar aqui. Só que no Flamengo, a proporção, desculpa o termo, a babação é maior. Então você, tudo Flamengo tem gosto diferente. Se você beber água, pô, essa água é maravilhosa, hein? É Perrier, porque vem da Gávea, pô. Então, né?
Se passar um rato lá na Gávea, vai dizer que o rato é gordo, bem alimentado. O rato tá simpático, lembra até o Mickey.
Pô. Agora, falando das contratações, eu sinceramente... O que foi, cabeça? Bom, posso continuar? Você permite? Muito obrigado. É o seguinte... As contratações do Flamengo são ótimas, mas eu acho inferiores a do ano passado. Não sei se vocês concordam.
Ah, mas você há de convir, concordo,
mas acontece que agora parece que o objetivo é o time B, né? Fazer um time reserva de um certo nível, né? Não é exatamente para ser um jogador absoluto, titular e tal. Me parece isso, né?
Eu concordo com o Márcio, mas tenho uma opinião, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que o Flamengo vai vender alguém.
Vamos ver.
Na minha opinião, vai sair alguém. Você não vai investir.
Eles queriam vender o Vitinho.
Cara, você vai investir. Tudo bem, pode ser o Vitinho, pode ser o Gabigol.
O Gabigol não vai ser vendido. O Gabigol pode ir querer embora.
Você vai investir 7 milhões e meio de euros por jogador para ficar no banco. E outra coisa, Goiás é Goiás, Flamengo é Flamengo. E as contratações, na minha opinião, todos três serão úteis demais, mas vão ficar no banco.
Luiz Ferreira com mais Mengão.
Vocês estão falando de contratações, o Flamengo está negociando com Pedro, ex-fluminense atacante da Fiorentina, da Itália, Thiago Maia, ex-volante do Santos, está no Lille da França e ainda trabalha pela renovação, pela permanência do Gabigol. Vamos ouvir o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falando na ordem, Pedro, Thiago Maia e Gabigol. Vamos lá.
O Pedro ainda continua no início das negociações, muito no início. A gente conta com a boa vontade do atleta, de uma retomada na carreira aqui no Brasil. Estamos aguardando. Thiago Maia é um jogador que interessa a gente. A gente já conversou com o clube. Mas ainda precisa de alguns dados, algumas situações para ver se teremos êxito nessa contratação. O Gabigol, nós tivemos uma reunião muito boa ontem, avançamos, Eu acredito que até a próxima semana teremos o final. Espero que seja um final feliz.
Tá aí o Marcos Braz detalhando as negociações com o atacante Pedro, o volante Thiago Maia, e também a renovação, que já está tomando ar de novela, do Gabigol. O Valdir Luiz conversava comigo aqui fora do ar. Lateral direito, Flamengo precisa de lateral direito, porque o Rodinei já foi inclusive apresentado pelo Internacional e só tem o Rafinha. Marcos Braz respondeu: aqui também não é seleção brasileira, quando você olha para atleta, requisito e ele vem. Confiamos nos atletas que temos nessa posição, mas não temos nenhuma negociação em andamento nesta, nem nesta e nem em outras posições. Por enquanto, o Flamengo vai com o Rafinha e o João Lucas.
É, o João Lucas foi destaque do Bangu no último campeonato estadual, né? E tem aquele menino lateralzinho lá, pequenininho, chamado Clebinho, que estava emprestado num clube aí, mas, pô, com todo respeito, o Clebinho não é para ser titular. Mas o João Lucas vai jogar agora, a partir de sábado, quando o Flamengo estreia no campeonato estadual pelo Sub-20, vai ser melhor observado, né?
E confirmado, Mazela, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Flamengo estreia contra o Macaé, rodada de abertura da Taça Guanabara, no Maracanã, próximo sábado, 18 de janeiro, às 16 horas, jogo que a Rádio Nacional transmite, Campeonato Carioca, aqui na Rádio Nacional, sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos.
É uma vergonha essa situação. Pô, Macaé subiu, não tem estádio para jogar, o time é horroroso. Aí o Macaé, o que que esses caras podem aproveitar para enfrentar o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco? Falando do time pequeno, é jogar no mando de campo. Quer dizer, o Macaé abre o campeonato com o mando de campo dele jogando no Maracanã, que é o campo do Flamengo. Pô, merece cair de novo, né?
Márcio, e aí, Marcinho? Flamengo precisa de mais reforço? O que que você acha da lateral direita?
Não, eu acho que o Rodinei, para mim, era um bom jogador, que foi muito perseguido pela torcida do Flamengo. Mas se o negócio foi bom, o Flamengo pode perfeitamente utilizar outros jogadores aí para, se precisar, substituir o Rafinha, que é um jogador que, inclusive, não se contunde com tanta frequência. Acho que não vai ter maior problema, não. Agora, concordo plenamente com o Valdir Luiz. Sempre o campeonato carioca já começa mal, já começa desmoralizado, entendeu? Eu acho até que o Flamengo não precisa de campo para ganhar desse time do Macaé. Embora com o time que vai escalar, qual é o time do Flamengo? O Sub-20, né?
É o Sub-20,
isso. Mas o João, o lateral direito, não é Sub-20. Vai ter alguma mesclada aí.
O que eu falo, o Márcio entendeu o que eu falei. O Flamengo pode ganhar do Macaé em qualquer lugar.
Isso aí, pô, eu sou contra essa coisa aí, até no brasileiro. Porque você, ao inverter o mando de campo, você desequilibra a balança do campeonato, prejudica terceiros, esculhamba completamente esse sentido de mando de um, mando de outro. É uma bagunça, mas o futebol carioca tem se notabilizado exatamente por isso o tempo todo. Pela bagunça, pela falta de critério, pela esculhambação, pelo desrespeito. E é isso aí, vai fazer o quê? Não mudou nada.
Eu quero ver, Omar, se o Macaé vai ter essa mesma postura quando jogar contra o Vasco, contra o Fluminense ou contra o Botafogo, quando tiver um mando de campo. Então ele tem obrigação de jogar em São Januário com o Vasco, com o Fluminense no Maracanã, onde o Fluminense é o detentor do estádio junto com o Flamengo, e tem que jogar no estádio de Nilton Santos, porque ele já começa o campeonato mal. Uma vergonha o que o Macaé fez. E a federação corrobora com isso. Quer dizer, o campeonato estadual, que era um campeonato charmoso, primeiro já começa sem graça, né? Vai melhorar na partida final da Taça Guanabara. Se melhorar, porque eu tô vendo aí, já começa essas barbaridades. O Madureira joga com o Botafogo, com o Sérgio Galvão. Volta Redonda joga e Volta Redonda. Aí o Macaé abre o campeonato, dando ao Flamengo a oportunidade, onde ele podia ganhar o dinheiro, ou jogar em campo, jogar em Volta Redonda, jogar no diabo que o carrega, mas não jogar no Maracanã, pô.
Mas ela, fala, cabecinha. Um detalhe, eu estava acompanhando aqui o restante da tabela do campeonato da Taça Guanabara 2020. O Macaé é o único clube dos 12 que vão disputar a Taça Guanabara que ainda não tem estádio definido. Madureira
caiu lá, caiu a...
É, tá com problema no estádio Cláudio Moacir, lá em Macaé. Tanto que a partida contra o Boa Vista, na qual o Macaé também é mandante, também tá com o estádio a definir. Eu vou ficar aqui acompanhando.
Por que o Macaé não jogou com o Flamengo?
O Macaé não joga no Nilton Santos?
O Flamengo não vai jogar em Saquarema?
Domingo.
Contra a equipe, o Flamengo joga com o Cabo Frio em Saquarema? Por que o Macaé não joga?
Por que que não joga em Bangu, em qualquer lugar? Não,
é só se o Macaé tiver fim da repartição da bilheteria.
É uma vergonha. Tem que cair de novo o Macaé.
Fala, Márcio.
Esse jogo aí, a renda vai pra quem?
Teoricamente é do Macaé.
Então, evidentemente, se a renda vai pro Macaé, houve interesse financeiro, porque há uma expectativa de que a torcida do Flamengo, não em grande número, mas um bom número razoável, compareça, né? Isso aí, eu acho que esses times aí não tem nada que fazer do futebol. Eles ficam dois, três meses jogando, depois se desfazem, não tem menor ambição de coisa nenhuma, entendeu você? Os dirigentes torcem por clubes grandes, entendeu? Isso é mais um sinal claro da falência de campeonatos estaduais, que não tem mais espaço para esse número fantástico aí de clubes pequenos que não somam nada. Isso aí teria que ser 6 clubes, 8 no máximo, o que estiverem assim em melhor condição. Como você falou, Valdir, se esse Macaé aí, se é a piada, não tem a menor condição de disputar o campeonato de primeira linha.
Mas é o seguinte...
Márcio lembrou um detalhe importante, só um detalhezinho.
Esse não, vai, não tem peso nenhum, mas tem voto.
Mas o que acontece? O Márcio matou a charada agora. Eu não me lembrava. A grana, o mandicampo é do Macaé. Ele acertou...
Deve ter feito acordo com o Flamengo.
Com a televisão, com o Flamengo, vai levar um numeráriozinho. E vem jogar no vinho. Pancada é certo que ele vai levar em qualquer lugar, né? Então, apenas...
Mas poderia criar um pouquinho mais de dificuldade.
É lamentável. Eu sou do tempo, você também, o Márcio, o Luiz, que é mais novo, de ir à Rua Bariri, eu já fui a Teixeira de Castro fazer jogo e ver jogo do Botafogo lá. Já fiz jogo do Flamengo, Olaria, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco.
Eu fiz jogo em São Cristóvão.
Eu fiz jogo na Figueira de Melo também.
Eu fiz todos os campos pequenos de Janeiro.
Mas antigamente, a grande atração, a grande graça do campeonato era jogar o pequeno, jogar no seu estádio. Eu fiz um jogo aqui pela Nacional, e o Márcio comentou pela TV Manchete, em 1989, até que eu estava conversando com os pilotos essa semana, almoçando, lembrando desse jogo. Foi uma segunda-feira à tarde, Botafogo e Olaria. Deu mais de 15 mil pessoas. A TV Manchete teve que transmitir o jogo, que não estava na grade, porque não tinha lugar para entrar. Por quê? Era outra motivação.
3-1 Botafogo.
Eita ferro, os alvinegros aqui, 3-1 Botafogo. Gol de fulano, gol de quem?
Primeiro gol foi do Luizinho, primeiro do Criciúma, segundo do Carlos Alberto Santos, terceiro do Luizinho.
Luizinho que faleceu?
Luizinho Quintanilha. Não, Luizinho Quintanilha.
Não, Quintanilha. Não, Luizinho.
Não.
O irmão do César e do Carlos.
Não.
Já tinha passado.
Luizinho, meio campista, que raramente fazia gol. E nesse dia fez, não é isso?
Foi uma segunda-feira à tarde, eu tava ali atrás do gol. Que beleza.
Gol à direita ou à esquerda?
Eu tava ali, a gol à direita.
Gol à esquerda da segunda.
Não, eu tava não, na Rua Bariri. Eu tava no
gol do clube mesmo, não no gol da rua.
No gol da rua, porque o vestiário do adversário, o vestiário do Botafogo, ele entrava pela rua. E eu tava ali porque tinha que fazer vestiário. Eu tava ali próximo do vestiário do Botafogo.
Tá bom, então. Depois do varandão da saudade dos alvinegros na grande, na incrível, na extraordinária vitória alvinegra em cima do Botafogo, na Rua Bariri. E você, antigamente era assim, na Rua Bariri. E você curtiu com os comentários de Márcio Guedes, reportagens de Valdir Luiz. 3 para o Alvinegro Carioca, 1 para a equipe
Chalé. Eu fico arrepiado, hein, mano? Chorar aqui.
Já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Na sequência...
Momento Estádio.
Professor, meu amigo e irmão Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
No sábado, dia 11, o Flamengo recebeu na Arena Carioca 1 a equipe do Franca para a final da Copa Super 8 de basquete. A equipe de Franca começou o jogo superior ao Flamengo, chegando a abrir 7 pontos logo de início. O primeiro quarto foi vencido por Franca por 19-13. A equipe do Flamengo não conseguia colocar as bolas de três pontos e Franca, com uma marcação individual, dificultava a vida rubro-negra. O jogo estava difícil para o Flamengo. Olivinha, que normalmente marca muitos pontos, não estava em tarde inspirada, sobrecarregando Marquinhos. Mesmo assim, o segundo quarto foi do Flamengo e o primeiro tempo terminou 44 a 37. No terceiro quarto, o Flamengo continuou na disputa acirrada com Franca, que continuava a marcar muito bem. Deu Flamengo novamente, 73 a 56. No último quarto, Franca acelerou um pouco mais o jogo e conseguia acertar mais as bolas de três pontos do que o Flamengo. Faltando 3 minutos, a equipe de Franca passou o Flamengo por 73 a 71. Mesmo a torcida empurrando, o time do Flamengo não conseguiu reverter. Franca jogava melhor e venceu por 77 a 73, levantando a Copa Super 8. Hoje começa o segundo turno no Novo Basquete Brasil. Brasília enfrenta o Pato Basquete às 20 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Forte abraço, meu querido amigo e irmão que sabe tudo de esporte olímpico e paralímpico, uma referência no esporte, na mídia de um modo geral, né? O Wagner Gomes é impressionante. Parece rádio, tudo. Televisão, jornal, é um cara extremamente preparado e competente. Valeu, Vaguinho. 17 horas 36 minutinhos, segunda-feira chuvosa e triste para mim, mas pro Márcio Guedes tá maravilhosa, tá bem tranquila lá no Leme. Vamos então falar de...
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão, o Machão da Colina. Quem pinta com o Vasco da Gama é o Maurício Costa. Fala você que mergulha.
Maurício Costa.
Com a saída confirmada de Rossi, o Vasco perdeu uma peça importante no setor ofensivo para a temporada de 2020. Por outro lado, o time tem um retorno que pode fazer a torcida esquecer a ausência do antigo camisa 7. Lucas Santos não se destacou nos profissionais em 2019 e acabou sendo emprestado ao CSKA da Rússia. De volta à Colina, o meio atacante fala sobre o período na Europa e da nova oportunidade na equipe principal cruzmaltina.
Fui lá, fiquei um tempo lá, morei sozinho, então isso me ajudou bastante para trazer um pouco também do futebol europeu para cá. Vai facilitar muito e creio que esse ano vai ser um ano super diferente do ano passado. Espero me firmar com a camisa cruzmaltina, mas tem jogadores super competentes aqui, então a briga vai ser boa. Espero poder entrar sempre para poder ajudar, mas eu também quero conquistar o meu lugar no time. Então, creio que vai ser um ano bom, vai ser um ano leve para todos e com a chegada do professor, então vai ficar melhor ainda.
Com a dificuldade do clube para contratar, Lucas Santos pode ganhar de Abel Braga oportunidades, principalmente no Campeonato Carioca. O jogador foi o grande destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, quando o clube ficou na segunda colocação. Porém, quando subiu para os profissionais, Lucas não conseguiu dar sequência às grandes atuações. Enquanto esteve na Rússia, Lucas Santos não presenciou o crescimento de outros atletas da base no Campeonato Brasileiro do ano passado, como Thales Magno, Bruno Gomes e Gabriel Peck. Em 2020, a aposta vascaína é na prata da casa, e Lucas gostou.
Quando eu voltei, no primeiro dia de treino, eu vi muitos amigos meus que do Sub-20 aqui, então fiquei muito feliz porque ver jogadores que, da base que brigaram com a gente desde cedo, então fico muito feliz e torço para que todos possam conseguir suas metas aqui no profissional.
Falando em base, o Vasco confirmou a vitória de 1-0 sobre o Náutico na segunda fase da Copa São Paulo. A partida começou ontem, foi adiada devido à chuva e só terminou na tarde de hoje. Com o resultado, o Gigante da Colina se classificou para a terceira fase e não vai ter descanso. Pega o Itapirense amanhã às 7h15 da noite. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o Vasco venceu por 3-0. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Ô, Marcinho. Marcinho.
Estamos aí.
Ah, estamos aí. Olha aqui, cara. Presta atenção, Marcinho. Essa contratação do Vasco, o German Cano, a volta do Lucas Santos e o Rossi saindo, é muito pouco, hein, Márcio?
É, muito pouco. O que preocupa mais com o Vasco é o problema político, né? Dirigente saindo, eleições próximas, o presidente está meio acuado, salários atrasados, o Abel dizendo que a situação é difícil e tal. Eu acho que tempos aí bem complicados vão aparecer para o Vasco. Quanto ao time, eu acho que o Thales Magno é uma presença importante no ataque do Vasco, né? Acho que o Marrone é um bom jogador também. E esse Lucas Santos aí, não sei esse entusiasmo aí do Maurício em relação a ele, se vai funcionar. O Lucas Santos é um jogador ainda meio inseguro, desconhecido. Não sei se vai ser um jogador que vai fazer a diferença. Acho que o Vasco é um time sofrível, perdeu o Rossi, trocou o Vanderlei por Abel. Para mim, um pouco de incógnita. Agora, vai depender muito da infraestrutura do clube em relação ao elenco. Se tiver um salário em dia, o Abel conseguir encaixar o grupo e tal, pode sair alguma coisa. Caso contrário, eu acho que é mais um ano, digamos, de mediocridade pro Vasco.
Valdir.
Olha, eu acompanho o Márcio, porque principalmente esse ano é um ano muito complicado pro Vasco. O Vasco, todos os clubes têm uma política muito forte, né? Mas o Vasco é o pior de todos. Você vê que e agora, a partir desse ano, as eleições agora vão ser diretas. Acaba quem foi eleito pelos sócios é o que vai ser o presidente, evitando aquela situação do conselho aclamar o nome ou acontecer como me permita a redundância, aconteceu na situação do Campeiro, que ganhou no conselho, mas quem ganhou no voto do sócio foi o Júlio Brandt. Agora acaba isso. Então vai ser um ano de muita pressão, já correndo notícias aí, já que tem gente saindo, como disse o Márcio, e o Abel vai ter que trabalha muito, porque o time perdeu o Henrique, que é um bom zagueiro, precisa de um zagueiro, o Vasco precisa se acertar e vai estrear no campeonato jogando contra o Bangu, e o Abel já disse que contra o Flamengo vai botar um time alternativo, porque ele quer um time, como o Flamengo vai botar um time alternativo, ele não vai botar um time titular contra o Flamengo.
Luiz Ferreira, vem cá, Luizinho. Luizinho vai falar do Botafogo. Vem cá, Luiz, o que aconteceu com o Fogão? Volante Luiz Otávio. O volante Luiz Otávio, de 22 anos, foi apresentado. Foi até legal, vai ter volta. O volante Luiz Otávio, de 22 anos. Solta o Botafogo, solta o vinheta.
Botafogo, tem que ter vinheta, né? Pelo amor de Deus.
Tem que ter vinheta. Sem vinheta não fica legal. O volante Luiz Otávio. Você conhece o Luiz Otávio, de 22 anos?
Eu vi jogando pelo Paraná algumas partidas.
É o novo reforço do Botafogo, temporada 20, nesta segunda-feira, né? Foi oficialmente anunciado. Ele vem do Paraná, clube que o Valdir acabou de falar, e vai falar pra gente da sua experiência no Atlético Paranaense.
Acho que foi um ano muito bom, né? O ano passado foi o ano que eu mais joguei, acho que foram 45 jogos, sendo 37 na Série B, que é um campeonato muito difícil, então acho que agora eu tô preparado para vir pro Botafogo e desempenhar um grande papel. A passagem no Atlético foi muito boa também, fiquei o final da minha formação em 16, 17 eu subi, fiz parte do elenco profissional lá também. Tive a oportunidade de jogar uma Libertadores, inclusive foi no Maracanã contra o Flamengo. Então, acredito que foi muito, muito benéfico para mim, para minha carreira, aquele momento que eu passei. E tenho certeza que agora vai ser ainda mais.
Olha só, e o Luiz Otávio também, como primeiro volante no Paraná, assim que ele despertou interesse do Botafogo, pela sua forte marcação e pelo passe, hein? O volante explica como gosta de jogar e ainda fala de algumas das suas características.
Sim, a gente não sabe ainda, né, qual que vai ser a forma, mas acredito que ali de primeiro ou de segundo, a gente vai estar trabalhando forte, respeitando todo mundo que está aqui, mas buscando o espaço ali também. É bom passe, é finalização média, longa distância, como você falou. Eu gosto de jogar bastante com a bola também e na hora de defender também eu gosto bastante.
Tá legal, e esse é o Luiz Otávio se apresentando a todos aqui no Rio de Janeiro. Márcio, tem bom passe, marca bem, chega, passe profundo, deve jogar muito, hein?
O Tite tá de olho nele já, então se joga tudo isso, né?
o que eu acho engraçado, eu peguei a resposta dele apenas como observação. O release que passam para a imprensa é essa. Foi contratado o João de Souza, que joga no Rosita Sofia. Ele tem um passe maravilhoso, usa bem a perna direita, inverte legal, cabeceia bem com o olho aberto, volta para marcar, lança. É impressionante. O cara joga no Rosita Sofia. Se jogasse tudo isso, estava na seleção brasileira.
Inclusive, é que nem os melhores momentos. É que nem a fita de melhores momentos, né, Omar? Você só vê o cara fazendo coisa boa. Não vê o cara dando um passe errado.
Mas olha, apesar da nossa brincadeira aqui ter sentido, mas eu acho que o Botafogo, nesse começo de ano, está no caminho certo, porque tem uma capacidade de investimento ainda bem controlada, não pode fazer loucura, está enxugando o elenco. Está servindo um pouco de laboratório para o clube esse primeiro semestre, né? Então, contrataram muitos jogadores, alguns desconhecidos, para ver quem vai acertar, quem não. Eu acho que estão olhando de forma inteligente alguns nomes, né? Espinosa tem experiência nisso, né? O Montenegro também ajuda muito. Então acho que vai ser um time muito mais combativo, muito mais guerreiro, mais renovado do que aquele que terminou ano passado. Agora mesmo trouxeram alguém do Uruguai, né? Lateral direito. Né? Como é que é o nome dele mesmo?
Barrendegue.
Barrendegue. É um nome complicado, tal.
É o Barrendegue. Bola com Barrendegue pela ponta.
Olha só, eu concordo com tudo que o Márcio está falando. Primeiro que o Botafogo agora tem no comando de futebol pessoas do ramo. Montenegro, o Rotenberg, que conhece. Segundo, o Renha também conhece bem o Manuel Renha. O Botafogo teve um grande time em 2007, 2008, quando o Renha era vice-futebol, na gestão do Bebeto.
Mas o Renha não ia levar o Popô para ajudar, não?
Não, o Popô não deixa o Popô em casa. Então, o Espinosa, que é do ramo, numa função de gerente técnico, dá suporte para o Alberto Valentim. Então, o Botafogo está fazendo contratações pontuais. Eu até no outro dia dei um exemplo aqui, a gente tem que voltar ao tempo, que é coisa boa. Em 1983, o Fluminense trouxe 5 ou 6 jogadores do interior do Rio Grande do Sul, que na época fizeram piada. E todos eles se firmaram: Branco, Jandir, Leomir, Tato. René, Tato. Aí depois vieram
Jamir, os dois. Leomir,
isso é Jandir, Leomir, isso tudo, Tato, Branco. E aí depois vieram o Austin e o Assis e acertaram. Então, claro que são apostas. O Guilherme Santos é um pouco mais rodado. Eu acho que, pra mim, na minha opinião, o que não é aposta é o Pedro Raul, que é um centroavante que eu me enchi os olhos jogando pelo Atlético Goianiense. O resto é uma aposta. E o nome já diz. Tomara que dê certo. Eu vejo um Botafogo mais compactado, mais organizado. Se você botar você bota o Luiz Otávio com Cícero, João Paulo e Alex Santana, é um meio campo ruim? Não é.
Eu lembro até que...
Agora,
Márcio, só para lembrar, em termos de Paraná Clube, o Fluminense trouxe o Caio Henrique...
E o Botafogo e o Alex Santana.
Os dois não rodaram lá, não foram tão bem. O clube como um todo fez uma má campanha, mas o Alex acertou no Botafogo e o Caio no Fluminense.
Quer ver um outro exemplo? O Santa Cruz foi rebaixado, mas 2 jogadores vingaram. O João Paulo no Botafogo e o Keno no Palmeiras, que joga até na China.
Fala, Márcio.
Então, esse grupo do Botafogo, que é um grupo jovem... grupo renovado, um desconhecido, que certamente não é da primeira linha do futebol, mas pode fazer um brilhareco, é um compasso, espera a fase de transição até que os investimentos cheguem. Ontem mesmo ouvi uma entrevista na CBN do Carlos Eduardo Pereira, do CEP, dizendo exatamente isso, que o futebol agora está com os pés no chão, está esperando o que vai acontecer, as perspectivas são excelentes para altos investimentos, mas que talvez só dê fruto em 2021. Porque a gente está falando aqui já há algum tempo, não é, meu caro Valdir? Tem que dar um tempo para fazer essa transição. Não se pode, da noite para o dia, fazer loucura, né?
Uma coisa...
Botafogo é outra coisa, é outra entidade em relação ao antigo Botafogo. Não vai ter mais penhora, quer dizer, não vai ter mais atraso de salário. Agora, a folha do pagamento agora, por enquanto, ainda é baixa. Vai ser uma folha de no máximo 2 milhões de reais por mês, chegar tanto.
Certo, fala,
não tá em três, mas só rapaz, concluir. O torcedor tem que entender o seguinte: esse é o time que o Botafogo pode, não é o time que o Botafogo quer, mas com certeza vai ser bem melhor que o ano passado.
17h47, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola desta segunda-feira. Que dia é hoje? Que dia é hoje?
13.
Não foi sexta-feira 13, é uma segunda-feira 13. Nublada, mas meia quentinha no Rio de Janeiro. Hora e vez do...
Momento Estádio.
Voltando ele, meu querido amigo, professor e mestre. Fala, doutor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
11 judocas paralímpicos brasileiros participaram do IBSA Judo American Championship na cidade de Montreal, no Canadá. Somente 2 judocas não subiram ao pódio. O Brasil conquistou 9 medalhas distribuídas da seguinte forma: Carla Cardoso, prata; Maria Núbia Lins. Ficou fora do pódio Lúcia Teixeira, ouro, Rebeca Silva, prata, Meg Emerick, ouro, Antônio Tenório, ouro, Diego Marques, bronze, Luan Pimentel, ouro, Arthur Silva, prata e Williams Araújo, ouro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Meu Vaguinho, passando para a reta final, José Roberto. É o Flusão, o volante Hudson falou pela primeira vez como jogador do Fluminense nesta segunda. Em entrevista ao canal do clube no YouTube, o jogador falou sobre seus planos e sobre alguns nomes fortes do elenco do Flusão. Hudson comenta sobre a convivência com Paulo Henrique Ganso e Nenê.
O Ganso, eu conheço ele há mais de 10 anos, né? O Nenê a gente jogou junto recentemente e são pessoas, além de excepcionais atletas dentro de campo, são pessoas muito boas também fora, que me ajudaram bastante, deram dicas, falaram muito bem do clube, que deixa qualquer atleta muito bem à vontade. Então, não tive dúvida nenhuma de acertar com o Fluminense e graças a Deus deu tudo certo. Agora é trabalhar muito para fazer as coisas acontecerem dentro de campo.
Tá aí um dos 7 reforços do Fluminense. Lembrando, o Fluminense contratou, além do Hudson, Caio Paulista, Felipe Cardoso, que já se apresentaram. Faltam ainda se apresentar o Egídio, lateral esquerdo, o volante Henrique e o atacante peruano Fernando Pacheco. E aí, Marcinho, o que você achou das contratações do Fluminense?
Olha, o Hudson não deu uma liga tão grande como o Ganso no São Paulo. O jogador razoável, não sei se vai conseguir êxito. Fluminense, para mim, é um incógnito, né? O Fluminense também tem uma fase de entre safra e tal, e não vejo assim, não tem muita fala sobre esses novos contratados. O Valdir talvez
você tenha alguma coisa a falar. Você conhece algum, Valdir? Pode falar uma coisa?
O Anderson, aliás, o Hudson, eu acho um volante razoável, joga até de lateral, joga de volante, é um bom jogador. O Henrique, a gente conhece há muito tempo lá do próprio Cruzeiro, né? O Egídio é experiente, lateral esquerdo, o Iago fez um bom campeonato pelo Goiás e o Felipe Cardoso fez poucos gols, mas é um atacante muito rápido. Eu acho que o Fluminense, até falei em off aqui pro Mazella, eu vejo o Fluminense que nem o Botafogo num bom caminho. Inclusive, eu acho o Odair Helman um bom treinador. Eu acho que vai ter um time de mais pegada, porque o ano passado, só o seguinte, o Ganso não joga os 4 primeiros jogos. Só diria o seguinte, você não dá para formar o meio campo com Henrique, Hudson, Ganso e Nenê. Aí não dá. Aí perde a velocidade e é um meio campo muito velho. Mas você pode aproveitá-los de acordo com o decorrer dos jogos.
Alguma coisa mais, Luiz Ferreira?
Só, Mazella, lembrando que o Vasco volta a campo amanhã pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, lá em Itapira, 19h15, pela Copa, terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, para enfrentar o Itapirense. Se passar, enfrenta Goiás ou Palmeiras nas oitavas de final da Copinha.
Quem tá jogando, que fase é essa, cabeça?
Essa também é jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Tupi de Juiz de Fora contra o Atlético Paranaense, 22 minutos da primeira etapa.
0-0, que era o principal placar. 0-0 nada, quase 1-0 agora, 0-0, continua, quase gol do Atlético. Fala, Márcio.
A próxima rodada, quais são os outros jogos grandes do Campeonato Carioca, hein?
O Fluminense pega a Cabo Friense domingo, 19h, lá em Bacaxá.
Deixa eu confirmar você. Sábado, primeira rodada, Madureira e Portuguesa, 16h. Macaé e Flamengo. Macaé e Flamengo.
16h.
No Maracanã, 16h. Mesmo horário para Resende e Boa Vista. Jogo em Resende. E fechando a primeira rodada no sábado, Volta Redonda e Botafogo, em Volta Redonda, 18h. No domingo, Vasco da Gama e Bangu em São Januário, 16h. Cabo Friense e Saquarema, às 19h. Como detalhe, só o Vasco estreia em casa. Seria reflexo do Eurico ainda mexendo na tabela, Márcio?
Eu acho mais reflexo da força do Flamengo, que estão tem um mando e joga no Maracanã.
Mas e com um detalhe, sem querer ser o advogado do diabo. Segundo ano consecutivo, na primeira rodada, o Bangu ano passado abriu mão de jogar no seu estádio para jogar no Maracanã, agora o Macaé. Que beleza, hein?
Que beleza, que delícia!
E o Botafogo sempre estando fora de casa, é isso?
Botafogo e Fluminense, sempre fora de casa.
Vai lá e volta
a e detalhe, quando estreia, não estreia contra times da mesma cidade. Vão pro interior jogar, ou pro litoral.
E Volta Redonda é o mais tradicional, o mais fortinho que tem aí, mais difícil.
Tá legal, Marcinho. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Tchau, tchau, Márcio Guedes. Tchau, Márcio. Tchau, Valdir Luiz. Não mandei esse tchau pro Márcio. Tchau pra você, senhor.
Um abraço, Mazela.
Muito obrigado.
Pra você, manda um abraço, pra você não ficar enciumado.
Tá bom, então. Tchau, cabecinha.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera. Até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.